Estamos meditando no Catecismo de Westminster, na pergunta 29, vamos meditar na pergunta 29, que tem como título Como nos tornamos participantes da redenção adquirida por Cristo? Isso é um tema espinhoso, é um tema que é muito debatido, é dificultoso para as pessoas acharem que não tem, entenderem que não tem participação na salvação. Mas é exatamente disso que essa pergunta trabalha. Como que você se torna santo de Deus? Como que você se torna justificado de Deus? Será que é uma mágica? Será que é dar uma voltinha ou dar um replé-plé? Será que é eu ir no monte? O que, que é que acontece dentro do contexto? Como nós nos tornamos participantes dessa redenção que foi conseguida, comprada por Cristo? A resposta é: tornamo-nos participantes da redenção adquirida por Cristo pela eficaz aplicação dela a nós pelo seu Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ela aplica em nós essa condição salvífica. Aqueles que já fizeram discipulado comigo e já passaram por salvação, sabem que nós trabalhamos já o contexto do Ordo Salutis, em que mostra a condição da eleição, a condição do chamado, da conversão, regeneração, e todo esse processo, ele é orquestrado pelo Espírito Santo, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e pessoas mortas não interagem com pessoas vivas, a menos que haja uma força externa e exterior que capacite a isso. Essa resposta nos ensina com clareza e decisão a doutrina da eterna predestinação, não só de homens, mas também de anjos. Quando nós pensamos na eleição divina ou a predestinação, nós não imaginamos muitas vezes a condição dos anjos, mas eles também estão nesse mesmo rol na condição da predestinação. A predestinação é um destino antecipado. Você tem que começar a entender a formação da gramática das palavras, da morfologia das palavras, para você entender. Quando você está preocupado, você está ocupado previamente com algo. E aí o pensamento é: eu estou ocupado previamente com algo que eu não posso resolver. E é algo que nós perdemos muito tempo, porque as coisas que nós podemos resolver, nós não resolvemos. E aí nós ficamos preocupados com as coisas do futuro. Então, uma pré-ocupação até lícita. Por exemplo, eu sou pastor, não tenho fundo de garantia, não tenho aposentadoria. Como que vai ser quando eu tiver 70 anos de idade? Se eu puder fazer alguma coisa, se eu puder fazer uma previdência, se eu puder fazer alguma coisa, eu posso fazer. Mas eu não posso ficar pré-ocupado com uma coisa que eu nem sei se eu vou chegar lá. Então, as pessoas, elas gastam muita energia em relação a isso. E essa palavra predestinação é algo também que eu não tenho que, em certo aspecto, me preocupar, porque isso não está nas minhas mãos. A minha função é simplesmente seguir os passos, seguir as ordenanças. Eu tenho que apenas cumprir o meu papel. Falo com casais casados: homem, cumpra o seu papel. Mulher, cumpra o seu papel. Exerçam as funções que Deus predestinou e determinou antecipadamente. Se não me engano, com Jeremias, ele fala: antes que você fosse uma substância informe no ventre da sua mãe, eu já tinha reconhecido você e já tinha colocado você como profeta às nações. Então não era algo que ele ia decidir ou ia não ia decidir, que ele ia escolher ou não ia escolher. O Senhor, ele coloca no nosso coração as coisas. Então essa eterna doutrina da eterna predestinação de homens e anjos. Um terço dos anjos que caíram, ele já estava dentro do controle do Senhor, e havia, mesmo que a nossa mente não consiga entender, já havia todo um controle do Senhor, inclusive sobre essa situação. E aí nós podemos perguntar, como passa o nosso coração: mas se Deus sabia, por que que ele não barrou? Por que que ele não impediu Satanás de fazer tudo o que ele fez? Não é algo que está dentro do nosso, no nosso âmbito de pensamento. Nós não conseguimos entender esse tipo de coisa. Mas Deus tem um plano, e a gente tem que acreditar e entender que o plano de Deus, ele é bom, perfeito e agradável, mesmo que para nós, naquele momento, não seja. Notem novamente que ela, a predestinação, ela exclui de forma definitiva qualquer participação do homem em sua própria salvação. Você aceita Cristo porque ele já te aceitou. e ele não te aceita porque você aceitou ele. É muito diferente. É a condição de você colocar quem no centro? Quem que é o sujeito dessa oração? É Deus ou é você? Então nós temos que entender que ou você tem um Deus soberano, ou você não tem. E nós temos que pensar dessa maneira no âmbito de que eu tenho que definir que Deus eu creio. Que Deus eu creio. Se você crer num Deus que não é soberano, você pode inventar muitas coisas e doutrinas. Eu digo sim para Cristo, eu digo não para Deus, eu faço isso, faço aquilo outro. Esse é um Deus que ele não comanda e ele não determina, ele não manda em nada. Ele simplesmente criou, isso é uma teologia, que deísta, de dado, deísta é aquele que acredita que Deus criou todas as coisas. Como teísta, com T de tatu, também Deus criou todas as coisas. Mas o deísta, ele entende que Deus criou todas as coisas e abandonou. É como um animal que gerou o animalzinho e larga ele no mundo. Você vê o gnu quando nasce, vê aqueles Globo Repórter, aqueles negócios. O gnu, ele nasce, ele já sai todo assim, já sai correndo, porque se ele não sair correndo, o leão come ele. E a mãe dele não fica esperando, não. É meio que abandonado, o bichinho vai se virar. Entendeu? A gente tem que entender que nós não estamos nesse contexto. Ou você acredita nisso. E aí o teísmo, que é o que a teologia realmente fala, teísta com T de tatu, Deus criou todas as coisas, mas ele continua guardando, ele continua zelando, ele continua coordenando todas as coisas. Ele não deixa você desamparado, jogado à revelia de um mundo pecaminoso. Não, você está debaixo do controle das mãos dele. Isaías 45, 9.
Ai daquele que contende com seu criador, e não passa de um capo de barro entre outros capos. Acaso dirá o barro ao que dá forma que fazes, ou a tua obra não tem alma?
Tá, então. Hã?
Essa era a palavra de novo para mim, viu? Isaías
45, 9. Então leia de novo, voz. Leia de novo com voz de muitas águas, Luli.
Ai daquele que contende com seu criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes, ou a tua obra não tem alça?
Agora com a voz profética, tá? Ai daquele que contende com seu criador. Mas não é o que nós fazemos?
Tempo todo.
Quando a conta não fecha, o marido faz besteira, o filho faz lambança, o negócio deu errado, nós fazemos exatamente o que esse versículo está falando. Ai daquele que contende com seu criador. Em outro versículo ele fala que você é um verme, vermezinho de Jacó, que ele chamou você de caco de barro. Porque, entenda, uma é moleira, moleira de barro, não sei se é moela, é moleira, moleira? Como é que chama aquele?
Moringa.
Moringa, moringa de barro. Pega uma moringa de barro, você esbarra nela, ela cai no chão e quebra. O que, que você vai fazer com os cacos? Jogar no lixo. Ninguém cola, você vai comprar outra. Ele está falando, você não passa de um caco de barro, entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que dá forma, ao que faz? Por que, que isso aconteceu comigo? Então, o Senhor está trazendo a condição de que Ele que comanda e Ele ordena. A manutenção da ordem universal, planetas, é que a gente não para imaginar, mas, pô, planetas. O Sol, se ele se mover um décimo de milésimo de milímetro em direção ao Sol, a vida na Terra acaba. Se houver um movimento diferente da Lua, as marés, elas vão subir de tal maneira que a costa some, o mar avança, o que era terra vira água, o que era água vira terra.
Se a terra parar de girar.
A terra parar de girar? Agora os chineses estão criando um túnel para dizer que estão chegando lá, não sei se é verdade, não, tem tantas historinhas, né? Para chegar lá no fundo, para encontrar o magma, encontrar algum negócio, os caras ficam procurando buraco para ver se encontram o inferno, aí ouvem uns barulhos, entendeu? Não sei porque o cara quer ouvir o barulho do inferno, né? Mas, fale, Rô.
Não, é porque o verso 10 fala assim, é que me lembrou quando os filhos rebeldes dizem que eu não pedi para nascer. Ai daquele que diz ao pai, por que geras? E a mulher, por que dás a luz?
Nós não estamos falando da Luli, tá? Você não fica aparecendo, fala, Caio.
Isso é pra girar ao contrário?
Não sei, cara. Isso aí não. Tá? Então, a manutenção da ordem universal pressupõe uma série de acontecimentos previamente determinados. Caso contrário, essa ordem seria impossível. Se nós acordássemos hoje sem oxigênio, a gente morreria. A manutenção das árvores, transformando CO2 em oxigênio, tudo isso é ordenado e coordenado pelo nosso Deus. Deus tem um propósito definido com referência à existência, destino de tudo que Ele criou. E às vezes a gente olha para um bichinho e fala assim, para que Deus criou isso? Para que Deus criou o pernilongo, né? Para que Deus criou a mosca?
Barata.
Barata, rato. Ah, entendeu? Saí com a Rô, estávamos andando, daqui a pouco... A Rô, entendeu? Para que Deus criou? Entendeu? Tudo tem um propósito, mesmo que a gente não saiba, não entenda. Entendeu? E aí um dia...
Concorde.
Concorde era um avião, né? Concorde, avião? Não. Essa ordem universal inclui um sistema único, a finalidade principal e os meios secundários para a execução do seu plano eterno, ou seja, como será feito. Então, tudo o que acontece, acontece como uma forma secundária do princípio principal, que é o cumprimento da vontade de Deus.
Hã?
Tá? Então a gente, você confunde minha cabeça assim, entendeu? Então as coisas que acontecem, por exemplo, você bate o carro, caiu uma árvore, tudo isso são coisas que fazem parte de uma forma secundária para o cumprimento do plano principal ou primário de Deus. Nós não entendemos essa ligação. Ah, o budismo, ele tenta fazer essas ligações, ele fala assim, se uma borboleta... Isso é uma teologia deles. Se a borboleta bater asas mais forte lá na China, tem um furacão lá nos Estados Unidos. Apesar deles não entenderem e quererem criar uma condição mística, fazendo uma ligação de um planeta Terra como se fosse um órgão vivo, o pensamento deles, ele, em princípio, está certo. Porque as coisas elas têm ligações, mas elas têm ligações não de uma forma aleatória. Elas têm de uma forma pré-determinada pelo Senhor. Tito, já que você está cheio de gracinha, Rô. Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versos 5 e 6. Essa ordem universal. Vou até ler de novo para dar tempo de ela achar. Essa ordem universal inclui um sistema único, a finalidade principal e os meios secundários para a execução do seu plano eterno, ou seja, como será feito. 5 e 6.
Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Esses dois versículos... Oi?
Nosso Salvador.
Então esses dois versículos são divididos em duas ideias. A segunda ideia, ele vem falando sobre a soberania de Deus, mas a primeira fala que não é por obras, não meu agir. No verso 4, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, a bondade, o agir de Deus sobre as nossas vidas, nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por obras, não é pelo meu merecimento, não é pelo meu agir, não é pelo meu pensar, não é pelo tanto que eu oro, não é por nada disso. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, em ele não imputar sobre a sua vida aquilo que você merecia. Além de não dar o que você merecia, que era misericórdia, ele concede a você a graça. O homem é justificado pela redenção adquirida por Cristo. É ele que comprou, não é você que conquistou, não é você que alcança, você não tem participação. A cultura judaica, ela começa nessa condição, ó, eu aceito Cristo, mas tem que ter a circuncisão. Eu aceito Cristo, mas tem que ter o sacrifício no templo. Eu aceito Cristo, mas. O adventista fala, olha, é Cristo, beleza, mas tem que guardar o sábado. E aí as pessoas, elas começam a inventar coisas como se fosse uma função acessória, porque o sacrifício de Cristo não é suficiente. Então, estava lá vendo, acho que foi o Gabriel Sampaio, ele compartilhou comigo uma oração que um pastor aí, nem vou falar o nome dele, Ele falou assim, é porque Deus ele tinha que agir como no Antigo Testamento e quebrar a mandíbula do presidente, não sei o que e tal. E ele perguntou a mim, isso é certo? Eu falei, claro que não é. Nós temos que entender a olhar, nós temos que aprender a olhar o Antigo Testamento segundo a ótica do Novo Testamento, segundo a ótica do Espírito. Porque a letra mata, o Espírito vivifica. Não é que o Antigo Testamento ele está obsoleto, mas tem que ser analisado segundo o Espírito Santo. Em nenhum lugar da palavra de Deus, Deus fala para você ir contra as autoridades. Por mais que eu não entenda, por mais que eu não aceite o presidente atual, eu tenho que entender que quem colocou ele lá foi Deus, não foi o diabo. Porque ele tem um plano de cumprimento. O Senhor está voltando. Para que o Senhor esteja voltando, o coração de muitos tem que se esfriar. E o Senhor ele vai coordenando a situação e as coisas de uma tal maneira para que esse cenário ele venha acontecer. Para que a gente possa despertar. A gente muitas vezes só acorda e desperta quando é sacudido. Quando alguém pega e fala, acorda! Aí você desperta. Senão você continua naquela mesma batida. É algo que quando eu estava lá na igreja antiga, um pastor ele falou assim depois, pastor Paulo, se você tivesse continuado naquela igreja, eu achava que você não ia ser crente, você não era crente. Mas Deus me arrancou daquela condição. Eu tinha um salário, tinha uma igreja com piso de granito, tinha 13º, 30 dias de férias, a gente não se preocupava com nada, dava as férias, linha, ficava 30 dias fora, tinha liberdade de fazer um monte de coisa. Deus ele arranca, por mais que tenha sido a dor do momento, ele prepara para que eu possa estar aqui hoje, eu possa fazer o que eu estou fazendo, senão eu estaria continuando fazendo as mesmas coisas.
Inclusive eu acho que Deus aborta mesmo, foi o que aconteceu com a gente lá.
Deus o quê?
Abortou.
Arrancou. Mas é isso que eu estou falando, Deus ele arrancou, ele arranca, e às vezes na situação da sua vida ele pega e faz assim, acorda, não é o homem nem a mulher fazendo, é o Deus fazendo, sacode, e se ele precisa dar um chocalho forte em você, ele dá. É a condição do cara que teve um ataque cardíaco. Se você não der um choque nele lá de 150, 200 lá, a medida é joule, e pegar aquele negócio, o corpo dá aquele pulo. Você acha que não dói aquilo? Deve doer pra caramba. Nunca passei, mas deve depois ficar uma dor muscular. É como se alguém desse um soco bem forte. Porque senão o cara não desperta. Precisa despertar, nós precisamos despertar. Os dias são maus.
Mas nessa questão que o Gabriel perguntou, esses salmos, não sei se fala...
Precatórios.
Salmos... Ainda hoje é atual de a gente fazer orações como essa, pedindo vingança, principalmente essa questão na política, por exemplo, pedindo vingança.
Eu já respondi isso, Benize. Eu já respondi isso. Nós temos que sempre ler as escrituras do Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Você tem que entender o que está se falando do Antigo Testamento e aí você interpretar. Eu não posso tirar um texto do contexto e falar, o Rainer me fez isso, eu vou lá, porque a palavra de Deus está dizendo que é olho por olho, dente por dente, vou lá e vou matar ele. Não. A nossa moeda é o amor. O nosso diálogo é amor. O nosso Messias, ele morre sendo justo. Morre independente da rebeldia das pessoas que estavam ali. A condição dele é essa. E nós temos que agir da mesma maneira. Se você lança uma palavra bruta contra alguém, nós estamos esperando o Nicolas e a Aisley até, só um minutinho. Ela trouxe uma florzinha aqui bonitinha. Só para dar uma quebrinha, né? É isso.
Não foi a gente orar,
viu? Pecador, viu? A gente orou, a gente orou, a gente orou. Entendeu? Então, o que eu estava falando? Pera aí, Felipe, calma.
Se a gente dá uma palavra bruta.
Ah, sim. A palavra branda acalma o furor. Se você traz uma palavra bruta, aquece a discussão. Então a gente tem que sempre pensar na condição de como Cristo faria, Felipe.
Então, pastor, eu cheguei até ver esse vídeo, né? E a questão é, hoje, nos dias de hoje, orações precatórias, elas não devem ser mais exercidas pela igreja, não no intuito da quebra-mandíbula, mas por ser de justiça, como nós vemos Davi orando, Senhor, o Senhor não está vendo a avança da maldade, o Senhor não está vendo, e um interessante de orações precatórias é que toda vez que você vai falar do outro, você vê que Davi fala, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Aí ele vai indo lá.
Canta aí, canta aí. Tu me sondas.
Isso, tu me sondas e me conheces. Aí ele começa a falar, ah, mas os seus inimigos, esse aqui. Senhor, mas tu me sondas e me conheces. Entendendo que nós, apesar de sermos igrejas, somos impuros e indignos, mas nós também deveríamos ter orações, não no sentido de falar e dar soco e nem nada, mas clamar por justiça e que Deus haja de uma forma, freie o mal, mesmo sabendo que o caminhão tá, o trem está descarrilhando.
A grande pergunta é, Davi, ele fez essa oração diante do povo ou sozinho?
Sozinho.
Ele estava no seu secreto com o Senhor.
Entendi.
Diante do Senhor, é como Josué. E Josué, quando os caras, quando ele foi lá atacar o povo de Ai, ele sofreu, ele rasga as roupas dele e fala um monte lá. Ele estava diante, sozinho ou diante do povo? Quando você fala diante do povo, você está fazendo o quê? Estou murmurando contra Deus. Abacuque, quando falou, ele falou com Deus. Quando Davi falou, ele falou com Deus. Não impede de nós, como corpo de Cristo, fazermos uma oração, mas o objetivo nosso não é o objetivo de matar, destruir, não é esse, porque Deus, ele quer que todos se convertam. A palavra de Deus fala que todo ímpio se converta. Mas a oração, pelo menos dentro daquele recorte que foi colocado na internet, o cara estava querendo, era ação como de Judas, como Zelote. Que Jesus, ele parasse o ministério dele de evangelismo e de cumprir a vontade do Pai, e ele fosse fazer o quê? Quebrasse o governo romano. E não ia fazer. A oração dele é a mesma oração de Judas. Mesma coisa. Mesma coisa. Tá? E eu conheço esse pastor, entendeu? Ele não é flor que se cheire, não. O homem é justificado pela redenção adquirida por Cristo e por Cristo somente. Nenhum homem será salvo por sua justiça. Nenhum homem tem... Homem, ser humano. E nenhum homem tem a capacidade de decidir para a sua própria salvação. Apesar de que nós temos visto na sociedade hoje meninos de 3, 4 anos decidindo que vão mudar de sexo. E o pai não pode falar nada. E aí o cara lá vai lá e faz a operação. E mutila a criança. Seja transformando em homem, seja transformando em mulher. E nós estamos vivendo uma realidade cada vez mais próxima disso. Em que lá na Inglaterra, já falei para vocês, já tem uma lei. Se eu não mudar a minha nomenclatura em relação aos meus filhos em ideologia de gênero, eu vou ser preso. É isso que está vindo por aí. Ou você tem o cristianismo alicerçado na rocha, ou você cai. É nesse contexto que a gente vê, por exemplo, a luta de Apocalipse, quando se fala de você ter uma marca para poder comprar ou não. Entendeu? Porque a pessoa, ela vai chegar na tua casa, na tua família, no teu comércio, e vai falar assim, olha, ou você faz isso ou a gente fecha. E aí, como é que fica? Se você é uma pessoa que só está vivendo por seus trabalhos, por sua riqueza, para isso ou para aquilo, o que acontece? O seu cristianismo, ele é fraco. Quando a pessoa vem com essa veemência sobre a sua vida, essa violência sobre a sua vida, você abre mão. Ah, não sou cristão, não. Ou então você é simplesmente um cristão nominal que atende os desígnios daquela pessoa. É por isso que, cada vez mais, ser cristão vai ser um motivo de sofrimento. É por isso que a gente bate tanto, para que você esteja preparado. Tenha sempre a igreja, cultos de dominical e cultos noturnos, da seguinte perspectiva. Você está na Guerra do Vietnã, naqueles filmes lá da década de 70, e você está indo para o combate contra os Vietcong, os Viet, não sei das quantas lá. Se você não tiver um bom treinamento, você morre. Essa é a pegada, entendeu? Enquanto as pessoas estão se preocupando com coisas externas, não que você não tenha que trabalhar, não que você não tenha que estudar, não é isso. Mas se você está preocupando só com coisas externas, no dia do combate você morre, você cai. Que é o que a gente tem visto, muitos cristãos caindo por terra. Nenhum homem será salvo por sua própria justiça, e nenhum homem tem a capacidade de decidir pela sua própria salvação. Somente Deus pode aplicar, através do Espírito, a redenção adquirida por Cristo. Cristo cumpre o papel e o Espírito Santo, ele aplica. Então, no mundo nosso normal, você tem uma dívida lá na Casa Bahia, teu nome está protestado. Alguém foi lá e pagou, Jesus Cristo. Mas se não for tirado no cartório, o Espírito Santo, você continua morto. Nós precisamos da interação dessa dupla função. Deus Pai determina quem é, Espírito Jesus Cristo, ele vai lá e resgata você, e o Espírito Santo vem e aplica a salvação sobre a sua vida. João capítulo 1, versos 12 e 13. Aisla. João capítulo 1, versos 12 e 13.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas a de Deus.
Se você ficar apenas no verso 12, fica parecendo que você escolhe a tua salvação. Mas a todos quantos receberam, opa, Deus ofereceu, falou assim, ó, quem quiser, fala sim. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Só que não é ponto, é ponto e vírgula. É uma pausa para entrar um novo raciocínio, que vem, quem são esses que receberam? Quem são eles que creram? Os que não nasceram do sangue, nem nasceram da vontade da carne, ou seja, não é o meu desejo, mas da vontade, nem da vontade do homem, mas de Deus. É Deus que está fazendo. Então, se não fecha com o verso 12, você vai pensar que é predestinação, que é isso que as pessoas fazem. Eles fazem um recorte daquilo que eles querem. Lembra sempre daquela página lá do Jornal Nacional, do Fantástico. Eles apresentam aquela página toda embaçada, e aí ele quer que você entenda alguma coisa. Ele quer guiar você dentro desse raciocínio. Ele vai lá e joga a imagem. Tem um versículo que diz assim: aquele que primeiro apresenta o seu pleito, justo lhe parece. Nicolas e Felipe têm um problema. Chegam a Vânia e falam: olha, nós estamos com um problema. Mas o Nicolas foi lá e falou primeiro para Vânia. A Vânia vai ser induzida a achar que o Nicolas está certo. Esse é o que a Bíblia está falando. Então a gente tem que tomar cuidado. Pode-se observar nesse trecho: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, esse poder ele é dado, ele é gratuito. Não foi conquistado, não foi merecido, não foi comprado. Essa é a obra da graça de Deus. E finalmente, a próxima afirmação definitiva é Efésios 2:8.
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus.
Nicolas, é pela graça que você é salvo, mediante a fé, isso não vem de você, não é você que escolheu, não é o seu desejo, não é a sua vontade, é dom de Deus.
Aleluia.
É dado pelo Senhor, não é eu que escolho.
Aleluia.
É Ele que dá, e o dá dEle... Não é um dar que eu chegue para a Luísa e falo assim: Luísa, você quer comer um pão de mel? Aí ela pode falar assim: ah, eu não quero agora, não. Come! Entendeu? Aí pronto, entendeu? Essa promessa está presente na criação do homem, quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso. E nesse mesmo ato, ele promete o Redentor. A gente vê aquele texto de Gênesis, em que o homem peca, há a condição do pecado, e Deus ele vem e traz a proclamação. Que o filho do homem nascerá do ventre da mulher e pisará a cabeça da serpente. E ele vai picar o calcanhar. Não tem, não é sem dor, mas vai ser esmagado. Essa promessa está presente na criação do homem, quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso. A descendência da mulher, no verso abaixo, é Jesus Cristo, que irá esmagar a cabeça da serpente, Gênesis 3:15, Menise.
Porém, inimizagem de ti a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar.
Porém, inimizade entre ti e a mulher. Ti quem, Menise?
Ti a mulher.
Quem é o ti?
É o mal.
Satanás. Porém, inimizade entre Satanás e a mulher. Entre a descendência da mulher bendita e a descendência de Satanás, são os filhos do mal. Ainda no Antigo Testamento, Deus revela em Oséias o seu amor imerecido ao seu povo. Vemos nesse verso que a misericórdia de Deus tem origem nele mesmo, sendo que ele aplica essa salvação de forma unilateral e incondicional nos pecadores justificados. Oséias, ele é um homem, profeta de Deus, e Deus vai exemplificar a esposa prostituta que sou eu e você, e o povo de Israel diante de Deus, e ele fala assim: vai lá, no meio da prostituição, escolhe uma mulher e traz para dentro da sua casa, casa com ela, declara ela como sua esposa, e ele faz. Ele traz a mulher, por um tempo ela fica lá quietinha, chega uma hora, como a porca sempre volta para o seu próprio, a cachorra volta para o seu próprio vômito, e a porca volta para a lama, o que que a mulher faz? Volta para a prostituição. Aí Oséias é falado: ufa, estou liberado. Aí Deus fala assim: não, vai lá buscar de novo, vai lá e paga de novo, e traz para casa de novo, e cuida, e limpa, e trata. É exatamente a condição de Deus. Oséias 14, 4. Vixe, agora até eu esqueci onde é Oséias agora.
Página 603.
Opa!
604. Depois de Daniel.
Oséias.
Oséias, capítulo 14, verso 4. É o Caio, hein?
Não.
Já foi? Já foi.
Menízia?
Já foi?
Já foi o Caio.
É o Caio.
14 e 4.
Carai.
Quê?
Curarei. Curarei a sua infidelidade, eu de oh, eu de mim mesmo as amarei, porque a minha ira se apartou deles, serei para
só para.
Só o 4. Repete de novo aí o Rainer, por favor.
Curarei a sua infidelidade, e eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles.
Você consegue ver que a ação aí é só de Deus? Eu curarei, eu farei, eu não é o homem. Não é a pessoa que está fazendo, é Deus que age na vida da pessoa. Continuando no Antigo Testamento, Deus revela pelo profeta Ezequiel como isso será feito. Ezequiel 36, 26 e 27. 36, 26 e 27. O que que Deus, como é que Deus vai fazer essa cura? Como é que ele vai fazer essa transformação, essa mudança no coração das pessoas? 36, 26 e 27. Agora tem que falar a página para ele.
Fala aí, página. 577. Isso,
577. Sua
espirro? Ezequiel quanto? 36.
26 e 27.
Dar-vos-ei o coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis.
26 e 27, tem alguma ação humana aí?
Não.
Dar-vos-ei, porei, tirarei, um coração de?
Pedra.
Não, mas você vai dar um quê? Um coração de?
Carne.
Você aprende, né, Rainer? E aí ele, no verso 27, ele coloca, porém. Você vê que é toda a ação de Deus, não é o homem que está fazendo isso. Deus é justo, todos os homens são pecadores, ou seja, estão debaixo da condenação. Portanto, nenhum homem pode ser justificado baseado no seu caráter ou conduta, visto que os pecadores não podem satisfazer a justiça divina. O problema é que eu me comparo com o outro. Eu olho para o pecado do Rafael e falo assim, ah, eu sou melhor que ele, então eu sou mais justo que ele. E o raciocínio nunca é o homem, mas sempre é Jesus Cristo. Sempre é Cristo. Mas o que eles podem fazer? Cristo fez por eles, trazendo retidão eterna, a qual possui todas as exigências da lei. Em Cristo, um dia, quando nós formos resgatados, nós seremos um corpo corruptível? Não, nós vamos ser um corpo incorruptível, ou seja, nós vamos ser adequados a 100% da lei. Nós vamos conseguir cumprir a lei de uma forma plena, porque nós seremos como Cristo. Todo aquele que Deus justifica e salva renuncia à sua própria justiça e confia unicamente na justiça de Cristo. Isso é um procedimento que demora toda uma vida. É algo que eu falo para os irmãos e irmãs. Nós estamos num processo. Processo. Processo quer dizer que tem altos e baixos. Momentos de cura, momentos de dor. Momentos de você andar com a cabeça erguida e momentos em que você está com a cabeça baixada. Às vezes até prostrado no chão. Você está num processo, não quer dizer que você está liberto de. Esse processo só se finda na morte de Cristo ou toque da trombeta em que nós vamos alcançar os céus. Fora isso, nós não vamos estar. Então, aquilo que eu falo sempre para os casais, o que você pode esperar dele? Isso. Ai, pastor, não vou casar. Não casa, você tem expectativa. É algo que eu e Rosângela temos trabalhado bastante. É contexto de você ter uma previsão de algo, você ter uma expectativa de algo, e aí a coisa não se concretiza porque a pessoa ela é humana, e aí você se frustra. Aí geram as discussões e as brigas. A justificação do pecador no tempo é conhecida como o novo nascimento. Esse nascimento caracteriza uma nova vida, que não é uma figura de linguagem, mas um nascimento tão real como pode ser chamado da primeira ressurreição, Apocalipse 26. Não é 26, porque não tem, né? Ô diácono, é você, cara, acorda aí. Ficou baba pra você, hein? Babinha, hein? Apocalipse 26, não tem erro, hein?
Tô procurando aqui.
Você tá procurando ainda?
Ainda?
Nós temos que fazer um tempo daquela musiquinha pra ver, pro povo achar os livros.
É que eu vou falar lá com concordância temática.
Eu tenho 26. Vamos, filho. Vamos.
Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, são sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão. Sacerdotes de Deus e de Cristo. E reinarão com ele os mil anos.
Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. O que é a primeira ressurreição, diácono?
Cara.
Ué.
Perguntou para a pessoa certa,
né? O que é a primeira ressurreição? Porque ele está falando aqui, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte. O que é a segunda morte? Condenação para o inferno. O que é a primeira ressurreição?
Condenação
do céu? Não. Primeira ressurreição. É o seu sim a Deus. É quando você é aceito. A sua conversão, o seu novo nascimento.
A primeira ressurreição é quando nasce de novo em Cristo.
A primeira ressurreição é quando eu nasço a primeira vez, eu nasço novamente em Cristo. Quem precisa nascer de novo? Vamos buscar a nossa resposta nos ensinamentos de Jesus, mas isso após os nossos comerciais. Deus te abençoe e te conceda graça.